Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Aí, malandragem, já falei pra você que eu não carrego embrulho e nem entre feio.
Olá, senhoras e senhores, aqui já é o Febrini e eu voltei a assistir live de música nessa quarentena, cara.
Porra, quantos, né? Puta que negócio, é muito bom. O negócio, cara, é ver quantos que estão tendo, né, ao mesmo tempo, né?
Pois é, cara.
Aqui é a Kelly e eu já não aguento mais ver live. É live todo dia, cara. Todo dia, de qualquer coisa.
Só lembrando que o tema do programa é o lado bom da quarentena, tá? Reclamar em outro programa.
Eu tô no clima do anterior ainda.
Não, é outro tema isso aqui, que é um rewind na mente aí.
Aqui é o Olivier, e ó, vou te falar um negócio, o bom da quarentena pra mim foi que eu consegui jogar os jogos que eu tinha pago e não tinha jogado, e também ler os quadrinhos que eu não tinha lido.
Boa, muito bom.
Aqui é o Raul e eu reaprendi a ler nessa quarentena.
Boa, garoto, tô gostando de ver.
Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu não tenho nada pra falar nesse programa. Lá no mundo da quarentena, meu, vocês estão malucos.
Lá no mundo da quarentena quando acabar, né?
Porra, cara, que doideira.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar sobre o lado bom da quarentena, né? Tá todo mundo em casa aí e tal, trancado, mas tem coisa boa sim, só olhar com carinho que sempre tem flores no caminho, né, cara? A galera olha muito pros espinhos porque sai se furando e esquece de ver as flores.
Aí, meu irmão, o Zioto é todo errado, só vacila, só pisa.
Eu já quero falar de uma coisa que tem a ver com a minha entrada, né? Que é essa parada das lives, cara. Mano, eu comecei a ver essas lives aí de quarentena aí que o pessoal tá fazendo agora, né? E nossa, é muito foda, cara. Principalmente live de pagode, mano.
Nossa, essas lives... eu pensei que ia falar live do Metallica que o Metallica tá fazendo. Não, live de pagode, catinguele.
Metallica se foda. Pagode, caralho. Pagodão clássico antigão, tá ligado? Que me lembra muito a minha infância, mano. Lá em Osasco. Então, tipo, quando você tá longe de todo mundo, pai, aí você vê uma parada assim que te conecta de novo com a galera, tá ligado? Nossa, é um sentimento muito bom, velho. Esses pagodão bem antigo mesmo, tipo Demônios da Garoa, tá ligado? Essas músicas bem clássicas mesmo assim. Puta, cara, é muito foda. Eu vi esses dias um que era o Alexandre Pires e o Seu Jorge, cara. Nossa, eu fiquei apaixonado, cara. Eu vi duas vezes a live, mano. Só música clássica, os malucos mandando muito, assim. Eu falei, vai tomar no cu, cara, isso é muito top.
Que foda.
Essa aí do Seu Jorge, o Bruno me mandou lá, só vi o Seu Jorge mandando um francês lá, um abraço, je voulais, eu falei, coro, sério.
Nessa live, o Seu Jorge, ele canta aquela música do Zé do Caroço, tá ligado? Tá nascendo um novo líder.
Mas ele canta em francês essa, Zé do
Não,
Caroço?
Não, ele canta em português, só que ele canta bem lentinha, tá ligado? Como se fosse um MPB, um estilo mais ele e Ana Carolina, tá ligado? E na metade da música pro final, o Alexandre Pires entra com uma gaita, muito triste assim, tá ligado? E aí o Seu Jorge troca e começa a recitar Nego Drama no bagulho, mano. Nossa, cara, essa versão aí vai tomar no cu, cara. Eu vou tocar aí no podcast aí pra galera aí, porque, puta, isso aí foi demais, cara.
Caralho.
Num serviço de alto-falante, povo do pau da bandeira, e avisa o Zé Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Mas como eu queria que fosse Mangueira, existisse outro Zé Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é a raiz, é a madeira. Mas é morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, de que o Zé do Caroço trabalha, de que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço na feira. E na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com suas novelas, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ter o bem da favela. está nascendo um novo líder, morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira. O drama entre sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, na ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Ama do preço e da cobrança, no amor, no ódio e na insana vingança. Nego drama, sei quem trama e quem tá comigo, e o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, ouros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas e cortiço, vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito a farda que pratica o mal, ver o pobre preso morto ainda já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então olha o castelo, irmão, foi você quem fez, ô cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha, eu era a carne, agora sou a porra da própria navalha. Tintinho, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Porque são poucos, irmão, que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Eu olho pra trás e vejo a estrada que eu trilhei, mó cota. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. Se temer é mínimo. Entre o gatilho e a tempestade, eu sempre vou provar que eu sou um homem, não um covarde. Que Deus me guarde, eu sei, ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ele ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora, guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa estrada eu vejo dólares, euros e vários quilates. E falo pro mano, mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo e um elogio. Vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente soa frio. Eu vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Racionais MCs.
E vocês, que live foda que vocês têm visto aí? Vocês não têm visto muita live?
Acho eu parei.
A live que eu vi foi da que teve lá dos pessoal fazendo várias, como falar, o pessoal, vários artistas fazendo música, cada um tocando a música.
Ah, eu vi essa parada aí e tipo, foi bom. O bom dessa live pra mim foi porque eu tava com minha namorada aqui e pá, não sei o que. Agora, a live em si foi meio chata.
É mesmo? Qual que é essa live? Qual que é o nome?
Não, pô, foi uma parada que... Foi até a Lady Gaga que organizou. E foi o dia inteiro, tá ligado? Foi o dia inteiro. Vários apresentadores, tá ligado?
Lembrei dessa parada. Isso, não é negócio da, tipo, de aquele estilo que antigamente fizeram pra África, lembra? Negócio
é tipo daquela... Live Aid, tá ligado? Ah, pronto, era uma parada meio Live Aid, tá ligado? Aí vários apresentadores, eles ficavam... revezando, enquanto isso tinha propagandas, tá ligado? Da parada lá pra ajudar a galera na Covid, uhum, tá ligado?
Sim.
Enquanto isso, aí a galera em casa, os artistas, tá ligado? Só que, assim, é aquele negócio, eu não gostei da live, mas eu não tô falando da qualidade dela, tá ligado? O que eu achei foda nessa live foi que, tipo, a seara de gente que tinha, de artista que tinha, desde, tipo, a galera americana, claro, mas eu me lembro que tocou um cara da Índia, tocou um cara do Oriente Médio, tá ligado? Paquistão, alguma coisa assim, cantando, tipo, música lá, tipo, árabe.
Vários cantores famosos de cada país.
Isso. Isso foi massa, velho.
Foi bem, beneficente, né? Beneficente essa live. Por isso que eu falei, lembra aquela música da África antiga que o pessoal fez pra salvar o pessoal da África, da fome, lembra? Muito tempo atrás, acho que nos anos 80, sei lá.
Acho que era Live Aid mesmo o nome, não era?
É.
Era que cantou Fred Mercury, a galera toda.
Isso mesmo.
Esse bagulho de live, cara, ele vai virar uma moda, mesmo depois da quarentena. Vai ser um bagulho fodido, assim, porque a galera que faz ganha grana, tá ligado? Porque tem patrocinadora, pá de porra lá. Pros patrocinadores é muito bom, porque, tipo, o cara faz um show, aí vai, sei lá, 50 mil pessoas... O cara ganha uma grana boa, mas o patrocinador não ganha tanto assim, tá ligado? Agora o cara faz uma live, dá 10 milhões de visualizações, pro cara que tá ligado? Patrocinando é bom pra caralho, sim. Então...
Não, e tipo, com certeza, normalmente, né? Normalmente em show, tem aqueles patrocinadores que é muito tipo de cerveja, ou alguma coisa assim, e é tipo um produto que vai vender lá, tá ligado? Acho que esse ataque de oportunidade é melhor. Acho que pra outros patrocinadores não acaba não sendo tão legal assim. E numa live, fica muito mais... É muito mais abrangente o número, tipo, o número e o tipo de patrocinador que o cara pode ter, tá ligado? Que o cara pode fechar.
Porque é acessível pra todo mundo, móvel, né, cara? Telefonia móvel, dá pra botar qualquer coisa, mano.
E o bom que live é que dá pra você fazer show em qualquer lugar, né? Tipo... Metallica ultimamente fez uns shows aí, também colocou o show deles antigo, né? Então ele anda fazendo muita coisa, outras bandas também, banda indie principalmente, né? Teve casos...
Mais barato, né, velho?
Isso, mais barato.
Né? Aspas, né? Claro que tem live que os caras devem gastar milhão pra fazer, mas, tipo, dá pra o cara fazer uma live dentro do quarto dele, numa parada, um estúdio dele próprio, assim.
É.
Cara, o James fez uma live só mostrando os carros dele, mano. Foi tipo 3 horas só dele andando lá na garagem, lá no estacionamento, lá mostrando os carros dele. Eu falei, caralho, mano, que tal?
É
que
a garagem dele é quase, sei lá, uma pista da NASCAR, né?
Fiquei assistindo aqui 3 horas, não, o cara falando dos carros.
E outra, né? E outra coisa que, tipo, como tá todo mundo parado, a galera pode fazer uma live pra várias coisas, tá ligado? Do mesmo jeito que explodiu o fato da galera fazer live. Que era, você abria... Mano, eu lembro, teve um momento na quarentena que foi o que? Acho que foi abril, se brincar assim. Que abriu março por aí. Que você abriu o Instagram e pra você olhar os stories, você tem que passar por, tipo, 10 pessoas fazendo live, tá vendo? É live verdade. De nada, assim, ai, conversando ainda tá assim. E tal.
É verdade. Mas vou te falar, eu acho que... Vidal, esse negócio de live do Instagram, eu aprendi uma coisa. Um lado bom também desse negócio da quarentena foi isso. Eu dei uma filtrada no Instagram, mano. Removi um monte de gente à toa. Ah, mano, agora eu só sigo o pessoal que eu acho maneiro. Aí, por exemplo, eu sigo muito pessoal de artista, né? Artista que faz desenho, que faz escultura, esse tipo de coisa. Aí o cara faz a arte lá ao vivo, né? Mostrando o traço dele. Pra mim é o maior aprendizado isso, entendeu? O cara vai fazer uma escultura, ele, não, usa essa técnica aqui, parará. Pô, então pra mim as lives que aparecem pra mim, graças a Deus, não é do pessoal à toa mais não, porque eu cortei todo mundo, saí deixando de seguir, saindo todo mundo.
Porra, cara. Você falou de negócio de artista, eu lembrei um tipo de live que eu tô consumindo também, que eu não consumia muito, que é lá na Twitch, lives de artistas, o cara pintando, tá ligado?
Muito bom, né, cara? Twitch deu uma crescida boa, né, nesse período aí.
Eu nem sabia que tinha esse aí de artistas, tá ligado? Pra mim que Twitch era só um negócio de videogame. Aí eu entrei lá um dia, comecei a ver lá e tal, aí tem lá um dos quadradinhos lá, é desenhos, artistas, uma porra assim. Cliquei, aí tem uma par de gente fazendo live. Mano, é muito da hora você ver, cara. É muito top você ver como que o cara vai construindo um desenho mega fudido. Assim, teve um cara que fez o Kratos do God of War 4 aí. Mano, quando o cara começa, é um monte de rabisco. Você fala, meu Deus do céu, cara.
Esse
cara tá fazendo a vida dele na live ainda, velho.
Fica lembrando aquele jogo.
Começou a tomar forma, eu falei, tá, porra.
Qual o nome daquele jogo que o pessoal tenta adivinhar o que o cara tá desenhando?
Gartic.
Pô, o que é isso, mano?
É, o Gartic, né? Nossa, um clássico isso aí, né, velho?
Cara, se for pra entrar, você. Eu, sinceramente, eu não quero esse Celso Portiolli no meio, porque pouca coisa boa pra ele eu não vou falar. Coisa boa pra ele eu não vou falar, entendeu? Eu percebi que você parece um cara legal e eu tô conversando de boa aqui com você. Eu acho que não foi coincidência. Me desculpa. Talvez você não esteja no meio disso, não sei. Mas acho que não foi coincidência, cara. Se você passou pela nossa base, você notou que a forma como a nossa estratégia de defesa de base tinha que ser montada, pra ser montada tinha que ser daquele jeito. Eu não vou passar um muro naquela região toda, cara, pra impedir passagem de pessoas também. Ah, mas tem animais lá. Porra, é só no domingo, cara. É só no domingo, cara. E não atrapalha, pô. Dá pra chegar do outro lado de outras formas, caramba. Concorda comigo, cara? Aí eu passo o muro ali e a galera acha ruim, entendeu? Vai ficar um negócio muito alto, porque tem muito morro. Mas a gente tem que montar a nossa estratégia de defesa de base daquela forma.
Eu comecei a ver bastante live da galera motivacional, assim. Que tava todo mundo, principalmente no começo, né? Mas na bad, falando, meu Deus, o que vai acontecer? O novo normal, vamos todos morrer. Abria a janela, assim, olhava pro céu e falava, meu Deus, o mundo está acabando. Aí eu ia assistir live da galera motivacional. Comecei a ver, fazer curso,
era aquelas lives doidas que você acordava 5 horas da manhã pra assistir?
É, aí depois encontrei o cara no estacionamento, arranjando treta com segurança, achei ele puta do cuzão, mas deixa quieto. Apenas um parênteses.
Fala, vou te meter às 10 agora nessa porra.
Ai, foda-se, fala do seu cu. Mas eu conheci outra galera aí. Tem um cara que chama Joel J, que também é nesse mesmo molde, mas o cara é menos cuzão. Que tipo, ele é um cara que ele é atleta, então ele fala de você querer correr atrás das coisas e tal. Mas na realidade, sabe? Não vai chegar pra um cara que ganha um salário mínimo e falar, olha, você vai investir seu dinheiro e você vai ficar rico. Não é assim. Tipo, mas você pode... Tipo... É, se você acreditar e você sonhar, você consegue.
Nesses moldes aí tem aquele outro cara também, Rick Chester. Eu gosto dele também.
Ah, eu curto também? Bastante. É. O cara que vendia água, né? Isso. Água mineral. O cara, mano, cara é
muito da hora. Eu sigo ele no YouTube lá, ele fala uns bagulho muito foda, cara.
Porque é meio de que você pode fazer, você pode ser melhor, né, naquilo que você faz. Tipo, se você é um vendedor, você pode ser um vendedor melhor. Você não precisa ser o, sei lá, virar o cara da Polishop lá, vai vender milhões. Mas você pode ser um vendedor melhor ali. Ou se você é uma cabeleireira, Leila. Se você é um cabeleireiro, você pode ser um cabeleireiro melhor. Você pode, tipo, dar ter um pouco mais de gás ali e fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, tipo, eu comecei a ver muito, consumir muito desse tipo de conteúdo, assim. Menos voltado pra investimento, que era o que eu assistia antes, mas pra essa questão de motivar mesmo, sabe? De melhorar ali a cabeça.
Também, né, cara? É bom também, sim. Ajuda também. A galera tá tudo na merda. Lá do Rick Chester mesmo, ele tava fazendo um vídeo lá, e aí uma mina mandou uma mensagem pra ele, ó, minha empresa quebrou, eu perdi tudo. Como recomeçar, tal? Aí eu falei assim, caralho, essa pergunta é foda, porque é difícil, né? Responder, pá, mano, ele tirou de letra. Falou, bicho, perder tudo. O que que é perder tudo? Eu via gente na favela lá que o cara não tinha nada ali. Tinha, sei lá, o fogão dele era 2 blocos, um pouquinho de carvão no meio, e ele dormia numa esteira de palha do lado, tá ligado? O que que é perder tudo? Qual que é a sua situação agora? Você não tem absolutamente nada, você tem só a roupa do corpo?
E o computador, né? É, porque a gente tá falando com
ela. Não, e essa galera, quando fala que perdeu tudo, não perdeu tudo. Tomou uma rasteira da vida, meu mano. Comparar com o problema dos outros, não é nada, né?
E tipo, lá no... tudo bem. Lá no trabalho, rolou esse lance de diminuição de jornada. Então, inclusive eu, né, mó galera lá, todo mundo na empresa, tava ganhando menos. E, tipo, todo mundo meio, a galera meio desesperada, assim. Então, você ia conversar com o pessoal, era só aquela energia, assim, zoada na cabeça. Ai, como é que eu vou pagar minhas contas, que não sei o quê. E aí, esse tipo de live, assim, esse tipo de conteúdo me ajudou pra caramba também. A segurar a barra aí. E também teve a live da Sandy Júnior. Ou do Sandy Júnior, ou dos dois.
Da Sandy Júnior e do Júnior.
É um mexicano, né, cara?
É.
Caramba. E rapidão, só um parênteses nisso, que eu descobri recentemente que eles não eram irmãos gêmeos, velho. Porque pra mim, eu tinha plena convicção. É sério, não, juro a você. Eu tinha plena convicção que eles eram irmãos gêmeos. Eles eram irmãos gêmeos e bem, eles começaram a cantar, tá ligado?
Filho de...
E aí eu tava...
Os dois, filho dos dois.
Não, assim, descobri há pouco tempo que o nome dela não é Sandy Júnior.
É Sandy Júnior. E, cara, quando eu ver, aí eu descobri que Júnior, ele é mais novo, um ano, que Sandy. E eu fiquei, o quê? Eles não são gêmeos? Não.
Mano, esses dois aí, eles são muito doidos, velho. O Júnior, cara, ele tem uns projetos de rock and roll por fora com os caras do Matanza, tá ligado? Com os caras do Sepultura. Ele é mal, conhece a galera, assim,
mó. Ele é amigaço, amigaço mesmo do Andreas Kisser, tá ligado? É,
Quem diria, né, cara?
É. Não, ele é um bom músico, cara. Ele pode não ser bom cantor, mas bom músico com certeza ele é, sim, né, cara?
Porra, o cara cresceu dentro da música, né, cara? É que a Sandy, cara, ela é... Sabe a Ariana Grande? Pra mim, a Sandy é a Ariana Grande brasileira, cara. São duas minas que cantam pra caralho, cantam muito e parece que elas estão, tipo, bebendo um copo d'água, tá ligado? Olha na cozinha pegar um copo d'água ali. Mano, você vê a Ariana Grande cantando, velho. Sei que tem um motor na garganta que ela lá, velho. Ela canta pra caralho e ela tá assim, oi, e aí, tudo bom? Acabou aqui a música e tal.
Nova, né, mano?
É que às vezes eu tenho a sensação que a Sandy, ela é meio contida, sabe? Porque a Ariana Grande tem esse lance também de que lá fora, pra você fazer sucesso, você tem que ser meio que polemizar, né? Uhum. Agora aqui, a Sandy, ela é muito contida, e até cantando mesmo, assim. Eu não vejo ela ousar muito nas coisas que ela faz.
É, depois tipo, quando... das propagandas devassas, os negócios lá, ela deu uma soltada, mas ainda tá muito...
tipo, você fala assim, olha o nível de se soltar da Sandy. Fiz uma propaganda de cerveja, meu Deus, eu bebo, hein?
Oh, meu Deus, como ela é polêmica, tá ligado?
Aí a Ariana Grande, sei lá, você viu um vídeo dela, não sei, fumando maconha. Aí você fala, ah, caralho.
Não tem aquele negócio de que o Thiago Leifert é um sapatênis humano? A Sandy, ela é uma rasteirinha humana, tá ligado? Tem graça nenhuma.
É tipo isso, ela é um cardigan. Ela é um cardigan, aquele casaquinho de bibliotecário, assim, um botãozinho.
Mas, pô, que bom que tá todo mundo vendo live. Vejam lives, galera. Se você ainda não viu o bagulho ao vivo, mano, procura no YouTube, com certeza tem alguma live de algum estilo que você gosta. E se for algum estilo da sua infância, que nem eu, gosto de rock, né? Mas cresci a minha vida toda ouvindo pagode, aquele pagode bem antigão, samba e tal. Cara, procura no YouTube e ouve o bagulho. Mano, é muito doido, cara. É muito foda. E as lives hoje em dia, mano, é uma produção do caralho. Não é só o cara chegar lá e ficar cantando, não. É uma produção
da... muito convidado, mano. Também, muita parada maneira.
E muda de cenário e vai pra um lugar e vai pra outro. Essa do Alexandre Pires e do Seu Jorge aí, mano, os caras entram dentro da casa, tomam café da manhã, e canta, e troca ideia, e vai pro quarto, vai não sei pra onde. É uma mansão enorme.
Parece que eu tô assistindo um programa da GNT, tá ligado?
É, muito
casa
foda.
E vida. Aí entra lá e... Vamos cantar uma música? Vamos. Aí começa
exatamente, a... cara. É aquele tipo de...
Você esquece uma que tá vendo a live. Boa,
tem... Uma coisa boa dessas lives também, cara, que eu achei maneiro, mas aí é porque tem meu lado de pessoa escroto que gosta de rir da desgraça alheia, foi aquela live do sertanejo lá, que o cara encheu a cara, ficou bem trêmado lá, rendeu os memes maneiros também, rapaz.
Teve a do cavalo, mano. A do cavalo foi foda.
Qual que é o cavalo?
O cara entrou na live com um cavalo e o cavalo falou, eu não vou ficar aqui. Aí foi embora e levou ele embora do lugar da live.
Qual é o nome do cara?
É, muito bom.
Como que é o nome do cara?
Eu não lembro o nome do cantor, mas se você procurar a live Cavalo Fugido...
Live do Cavalo, me escreveu no YouTube. Eu nunca imaginei que eu ia escrever isso na minha vida no YouTube. Live do Cavalo.
Porra, outra live que deu errado foi aquela que, dos pagodeiros lá, que a polícia entrou.
Ah,
véio.
Sim, batendo.
Ah, verdade, tiroteio, né? Tiro comendo solto, os caras deitando no chão, saiu arrastando.
O melhor foi os caras tentar continuar cantando, ele fingindo que nada tava acontecendo um tempo, ele ficou tentando ainda, cara. Isso que foi melhor, cara.
Não, o melhor, pra mim, o melhor da live, o melhor desse vídeo, tá ligado? É que, tipo, no finalzinho passa o cara do sax, meio correndo abaixado assim, tipo, eita porra! Todo mundo debandou e daqui a pouco ele saiu correndo com um sax na mão.
É louco, mó caro o sax, tem que salvar mesmo, cara.
Aliás, isso acontece com o negócio de live, né? É ao vivo, filho. As coisas que tem que acontecer errado acontecem mesmo, não tem jeito.
Vocês viram a Ludmilla caindo na piscina? Cantando a música da Manu Gavassi?
Caralho, tô perdendo todas essas zoeiras aí, velho.
Caramba.
A vida andando lá cantando. Aí, pum, caiu dentro da piscina.
Caralho, eu vou até anotar aqui do lado, acabar aqui essa gravação, eu vou assistir todas.
Muito bom.
Desgraça ali, muito bom. E que é uma desgraça que machuca ninguém de verdade. Ela só caiu, só foi escroto. Mas foi engraçado.
E é entretenimento do mesmo jeito, né, cara? Você tá ali, você já racha o bico, já manda no WhatsApp pra todo mundo, já troca ideia, e aí a hora voa, daqui a pouco tem que dormir e sobreviver mais um dia. É isso aí.
Acabei de ver aqui. Mano, é foda que na hora a câmera mostra a cara dela, aí você só vê a cara dela, o olho arregalando assim, tipo, fudeu. E aí ela some.
É muito bom, é muito bom.
Eu vou ver depois com o sol.
É tipo o Papalego, né? Que corre assim, aí. O Papalego não, o outro lá, esqueci o nome dele.
Coyote.
Coyote, é isso. Que ele vai correr atrás do Papalego, ele passa do precipício, ele olha pra baixo, tipo, puta, mano, vou cair.
É ver isso mesmo.
Isso pra mim eu entendo como burlar as regras, entendeu? Isso é burlar as regras. Foi sacanagem, cara, que vocês fizeram, mano. Foi sacanagem, cara. Porra, é tipo assim, o Fernando. Eu não sei se o teu nome é Fernando mesmo, enfim. Cara, tem gente que gosta de seguir as regras, certo? Eu acho que o teu amigo, não sei se é amigo muito próximo. Enfim, o Celso Pochelá, Fabrinho, não sei. Ele tá jogando, fazendo coisa de pouca fé, velho. Ele tá burlando regra. Pra mim isso é burlar regra. Entendeu? Se eu passasse de frente à base de vocês, e tivesse lacado do lado de fora, eu não iria matar, cara. Eu nem ia passar por perto. Pô, se eu passar ali perto, só caso me atacar. Pô, não tinha nem como dizer como que não dava pra ver, caralho. Tinha escorpião gigantesco lá, mano. Como assim, velho? Tinha um gigante de gelo. Tinha dentro de sabre. Tinha rainha terror das dunas. Entendeu? Se eu passasse na frente da base de vocês e estivesse lá, eu não chegaria perto. Se eu não declarei guerra nem nada, eu não chegaria perto. Eu não tenho porquê. Eu não teria porquê fazer isso, tá ligado? Seria burrice minha até. Mas não, vocês foram na má fé e mataram nossos lacaios. Aí daqui a pouco vocês veem, nós declaramos guerra contra o clã Ananá. Porra, depois de vocês terem matado nossos lacaios, mano?
Cara, uma coisa que eu queria falar, que eu acho interessante, que às vezes as pessoas não pensam, mas é uma oportunidade muito grande pra você aprender coisa, né, velho? É. Uma coisa que, por exemplo, eu trabalho com rede social, fazendo site, esse tipo de coisa. E eu percebi que muitas clientes novos apareceram porque o cara, tipo, tava acomodado. Por exemplo, tinha uma senhora, por exemplo, que vende doce, né? E ela vendia pra festa, pra evento e tal. E não tem mais festa e evento. E aí, como é que faz, né? Aí ela, tipo, meio que teve que se reinventar, né? Aí ela pediu pra eu fazer um site pra ela. Aí eu falei, não precisa fazer site. Vamos fazer só a rede social. Ela aprendeu a mexer com rede social, a fazer pacote, não sei o quê, fazer umas embalagens diferentes. Cara, aí ela falou pra mim, cara, ainda bem que eu mudei, porque hoje eu tô ganhando mais do que eu ganhava antes. Então, assim, tem isso também. Se as pessoas souberem se reinventar e aprender, né? É bacana também, isso é um lado positivo, que dá tempo de você dar um reset, né? Porque às vezes você se acomoda, né, cara?
Sim. Eu comecei a ver um pouco desses bagulhos de escrita da USP, velho. A USP tá pondo umas aulas, assim, na internet agora, da faculdade lá mesmo, a aula da faculdade lá. O professor deu a aula e eles estão simplesmente colocando na internet, totalmente de graça, velho. No YouTube.
Massa, mano.
Aí tem umas lá de escrita, cara, escrita criativa, roteiro, uns bagulho assim. Eu falei, nossa, tio, vou ver. Aí eu fui ver, comecei por um vídeo, dois, três, daqui a pouco tava vendo 50 vídeos sobre o bagulho, estão anotando coisa aqui, estão aprendendo.
Tá fazendo faculdade, você tá fazendo faculdade. Né?
Pois é, cara, é muito foda.
Faculdade, você tem que estar lá.
É, e é muito louco, porque, tem muita gente, principalmente com esse lance de home office, né, que viu que dá pra trabalhar de casa. Muita gente que não precisava estar no escritório tá conseguindo se virar muito bem de casa. Tem muita gente que não consegue se adaptar, que quando liberaram, né, pra voltar pro escritório, o pessoal deu graças a Deus, falou, meu Deus, eu preciso de contato, ver ser humanos. Mas, pelo menos pra mim, nossa, meu, é um alívio estar em casa.
Você economiza tempo de ida e de volta, um monte de coisa. É. Agora, eu acho mais importante que a pessoa que está trabalhando descobrir que pode trabalhar, eu acho que foi muito importante para o empregador perceber que não é esse negócio de 8 horas seguidas, que não sei o que, isso é bobagem, cara. O importante é o cara fazer o trabalho dele direito de casa ou de onde ele estiver, pô.
Cara, eu me peguei pensando justamente nisso. Quando começou mesmo a quarentena e tal, e tipo, eu passei um tempo em casa mesmo, né? O trabalho teve que segurar, as empresas que eu presto serviço, assim, não podia entrar e tal, não sei o que, beleza. E aí eu tava pensando nisso, cara, por que a gente tem que passar tanto tempo fora do trabalho, fora no trabalho, né? E aí você volta, chega em casa e tem que ter um tempo pra descansar, e daqui a pouco, até você poder ter o pique pra, não, vou resolver alguma coisinha de casa, já tá tarde, e você tem que dormir, porque amanhã você tem que acordar cedo pra poder ir trabalhar de novo, tá ligado? E você fica meio escravo dessa merda, tá ligado? É foda. E você, eu tava começando a pensar, tipo, cara, será que não tinha como, velho, a gente rever algumas coisas e tipo, não precisar passar tanto tempo no trabalho, tá ligado? É foda isso, velho. Você vê como você tá escravo. E outra, tipo, se você tem a sorte de morar perto do trabalho, beleza. Você sai lá 15 minutos antes, chega no trabalho, vai andando, vai de bike. Mas você mora longe, você tem que, sei lá, pegar um busão de 1, 2 horas, 3 horas, tá ligado? Olha isso, olha quanto tempo você tá perdendo, tá ligado? Pra ir e pra sair. E isso reflete muito em como você vai viver sua vida, sabe? É foda, é muito louco. Essa questão que a quarentena botou assim, e você fica pensando, porra, será que é tão necessário passar isso tudo de hora, sabe? Ninguém nunca viu como isso tá meio errado.
Fora a qualidade do serviço, que eu acho que fica melhor, né? Você acaba trabalhando melhor, se você não tá tão cansado com esse trânsito, com um monte de coisa, né, velho?
Eu acho que no futuro vai começar a ter que empresas, microempresas, que vai começar a usar só home office. Porque, principalmente, empresa de tecnologia, né? E questão de marketing, essas coisas, tipo, mano, necessariamente é só você fornecer o equipamento pra pessoa, se ela tiver já um computador, e pronto. Porque eu acho que tem um puta gasto também, porque a pessoa vai ter que, além de ter trabalho, vai ter o gasto de sair pra comer e tal. Isso daí não precisa quando você tá em casa. Você vai ter que comer de qualquer jeito, claro. Mas, tipo, você não vai ter que ficar pagando caso tiver restaurante na empresa, ou perto da empresa, você vai ter o jeito de que você quer gastar, né? Então você não vai precisar ter tanto gasto como você teria quando você vai pro trabalho. E acho que a própria empresa deveria também ver isso, né? Tipo, ela não vai precisar contratar tantas coisas que ela fala, mano, às vezes é um gasto a mais.
Não, isso aí é uma grande verdade. A empresa não liga se o trabalhador tá gastando, se tá se fudendo. Agora, isso aí que você falou é verdade. Quando o cara parar pra pensar e falar, mano, se eu deixar essa galera fazendo home office, eu economizo internet, eu economizo energia elétrica, eu economizo aluguel, eu economizo esse galpão gigante que eu não vou precisar mais contratar, tá ligado? Aí eu vou deixar a galera em casa. E realmente eu acho que vai acontecer muito isso.
Manutenção, né? Um monte de coisa, né, velho?
Eu acho que até as empresas hoje que são grandes, que são relativamente aí de grande porte, elas vão acabar diminuindo. Muitos dos postos que eles têm lá, principalmente desse pessoal de TI, pessoal que trabalha só com computador ali, internet, vão mandar essa galera ficar em casa mesmo. Porque você não precisa ter toda essa estrutura. O cara que tinha aluguel de 3 andares dentro de um prédio, se ele perceber que ele pode manter só 2, oxe, o cara tá no lucro ali, meu. Pois. Não precisa pagar VT, não precisa pagar o VA, ao invés do vale refeição, ele pode pagar um vale alimentação, que vai sair mais barato pra ele também.
Que é como se fosse então, uma cesta básica, né?
É, como se fosse ali só o cara poder pagar ali o almoço dele e tá show.
Sim. Voltando. A qualidade de trabalho de comida também. Cara, a pessoa vai se alimentar melhor, vai ter mais tempo pra comer direitinho.
Mas o patrão não pensa nisso. Hoje, esquece isso aí.
Não,
patrão pensa na parte prática, no que ele vai economizar de dinheiro.
Não, claro.
Ele não quer saber se você tá morrendo comendo tranqueira na rua ou você tá comendo coisa boa, tá ligado?
Mas essa questão aí também do home office, né, me ajudou a voltar a fazer curso. É, eu tinha comprado uns cursos online aí pra fazer e eu consegui tempo, como diria meu professor da faculdade, consegui horas bunda pra conseguir sentar a bunda na cadeira e realmente ali fazer o curso, né? Conseguir aprender o negócio. E até esses cursos, essa dinâmica nova, né? Por exemplo, eu tava fazendo inglês presencial e agora foi tudo pro online, porque não tem como voltar, não tem condições e tudo mais. Eu acho que eu tô conseguindo me focar bem mais, porque acabou o curso, né? Eu consigo continuar ali, falar, agora eu vou ver um filme dentro do mesmo tema, né? Vou conseguir continuar vendo um filme ali em inglês, com legenda e tudo mais. Dentro do curso presencial, acabou a aula ali, você vai pra casa, vai pegar o busão, vai resolver BO, você sai um pouco do tema, né? Você não tem como continuar ali pensando.
Você é muito disperso, né? Você perde muita coisa, porque, por exemplo, você tá trabalhando, você já vai pensar na coisa que trabalha quando você sair dali, né? Então você já tem outras preocupações, vai ter que ir visitar o Febrini, que já é uma puta preocupação do caramba, né? E aí. E aí, tipo, tem essas coisas, tá? Umas brincadeirinhas, zoeirinhas, o Febrini vai te expulsar daqui a pouco.
Não,
e aí...
a gente não tá se vendo, a gente é responsável.
É, porque se tivesse me vendo, você teria me matado agora, mas não acontece.
A gente não tá fazendo que nem certas pessoas aqui que ficam indo na casa do namorado do outro lado da cidade no meio da quarentena, tá ligado? Ah, é.
O Raul, ele faz drive-thru na casa da namorada.
É, basicamente é drive-thru. Mas isso é uma coisa legal, né? Porque, tipo, agora tem esses negócios de curso online, pegou muito grande isso daí, porque não tá tendo aula. Aí muita gente de faculdade e tal, não só curso online, como também as próprias faculdades tá tendo que fazer aula. Tirando a EAD, que não serve pra porra nenhuma, né? Nunca serviu aquela porra, porque é uma bosta. Mas ainda bem que eu já terminei a faculdade, então não faço mais essa merda. Mas muita coisa que a gente tá fazendo, dá pra gente aprender mais, porque a gente se concentra mais, né? E aí, com essas lives que tá tendo dos professores e tal, eles têm mais plano, conseguem mais tempo pra criar um plano pra fazer as aulas. E aí tem esses cursos online que estão muita promoção de curso online, estão fazendo muitas coisas, tipo, que não imaginar, por exemplo, que um curso de Harvard sobre tecnologia. Não sei exatamente qual era o tema específico, mas era de TI envolvendo tecnologia de graça na internet, de Harvard, em português ainda.
Tá tendo muito, Raul. Tem um monte de curso, principalmente no começo da pandemia, tava tendo muito curso grátis, cara. De tanto nacional quanto curso gringo aí. Fácil pra você acessar, cara. Eu acho isso eu achei muito legal. Essas empresas que liberaram o curso de graça, cara.
Até os streamings, né? Estão com bastante promoção aí, o pessoal falando 2 meses grátis e tal, pra galera conhecer e poder assistir na quarentena.
Sim, isso é importante porque a galera tá muito nessa vibe de tempo perdido, né? A galera tava muito nessa vibe de, tempo perdido, vai ser um ano perdido, não sei o que. Não é, cara. Você pode fazer muita coisa, se aprimorar em vários sentidos.
É porque foi o que eu tava dizendo antes, velho. A galera só tem. Porque é foda. Você tem tanto aquela parada de. Você acorda na segunda-feira e você vai trabalhar. E você só para no domingo, né? Pelo menos uma parte do pessoal para no domingo, né? Porque tem gente que nem tem isso. Trabalha pra sempre. Que você, tipo, quando você tá em casa. E aí você fica, caraca, velho. E agora? Porque no começo, pra mim mesmo, no começo, quando eu. Parei assim, eu fiquei em casa e que eu não precisei mais ir por um tempo. No começo eu fiquei, mano, e o que eu vou fazer agora? E ficava meio perdido, assim. A sorte é que como eu me mudei, né? Eu tô morando junto agora com minha namorada. E aí tinha muita coisa pra fazer, tá ligado? Assim, mas ainda ficava naquela de, tipo, de tempo perdido, sabe? Essa falsa ideia de você tá com tempo perdido. De, porra, eu não tô trabalhando, tá ligado? E aí você tinha que ficar meio que pensando, tentar dar um jeito de, não, vou... Como é que eu faço pra eu trabalhar? Só que o meu emprego, ele é muito prático, tá ligado? Eu tenho que visitar cliente, tenho que olhar o sistema se tá tudo certo, fazer diagnóstico, ir pra lá e pra cá, sabe? Que eu sou engenheiro e eu vejo questão de saneamento. E o esgoto tá lá, né? Ele continua sendo gerado por causa de certas coisas que estão acontecendo. E não dava pra ir. E é foda. Só que depois você meio que se acostuma e... Ah, porra, eu posso fazer várias e várias coisas aqui. Não vai ser um tempo perdido. Porque eu tô simplesmente pensando no, é a mentalidade antiga de, tipo, você tem que viver pra trabalhar, tá ligado? E isso é foda, isso doutrina a galera, tá ligado?
Anestesia, né, cara? Acaba anestesiando a mente da gente.
Pois é,
né?
Pois é.
A gente fica vivendo dia a dia, dia a dia. Uma coisa também que eu acho interessante, que, com esse negócio de pandemia e tal, que na quarentena eu comecei a ter que conviver com erros e problemas meus, sabe? Eu tive que rever muita coisa na minha cabeça. É, foi ruim no começo, porque você fica com, sabe, meio bolado. Às vezes dá um princípio de depressão, caramba. Mas depois obriga você a se aceitar do jeito que você é, né? As coisas que você faz. Ou melhorar, né? Tipo, ó, isso aqui tá errado, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Sim. Eu acho que nisso aí ajudou muito também.
Engraçado, cara. É aquela parada do ócio que a gente aprendeu. Quem tava na gravação e quem ouviu essa questão que o Febrinho tinha falado do negócio. Que o negócio é o não ócio, e depois é o tipo, caralho, velho, isso faz muito sentido, né? Você tá ocioso, né, entre aspas, e você começa a rever várias coisas. E isso que o Olivier falou, isso é importantíssimo, velho. Porque, tipo, quando você tá no trabalho, você tá trabalhando, você não tá fazendo outra coisa. Você tá pensando no trabalho, você não vai estar tipo, não, agora eu tô ocioso no trabalho, e agora eu vou pensar nas minhas questões internas, tá ligado? Não é assim que funciona. E aí, como eu disse antes, você chega em casa e você. E naquele espaço pequeno de tempo que você tem, né, você tem que dormir pra trabalhar no outro dia, você não consegue fazer outra coisa. Você tem que fazer as coisas rápido, tem que arrumar a casa, fazer não sei o que, ajudar nisso, ajudar aquilo, ajeitar uma coisinha ali e beleza. E quando você se vê com um tempo sobrando, você pode. Aí você faz um curso, assiste uma live, ou então você simplesmente se senta numa cadeira e fica contemplando o que há dentro de você e, nossa, quantas coisas erradas eu estava fazendo na minha vida e eu agora entendo, porque eu tive um tempo pra me entender. Isso é importante, isso é importantíssimo, mano. Isso foi foda também. Isso foi uma boa parada da quarentena.
É doido, cara, que eu vejo vocês falando de como vocês perceberam a quarentena no começo. E eu percebi a quarentena pelo contrário. Porque o meu dia a dia era o seguinte: acorda, vai trampar, volta do trampo, arruma a casa, joga, faz alguma coisa aqui do ACC e tal, e vai dormir, tá ligado? Essa era a minha rotina antes da quarentena. Na quarentena, acorda, vai trampar, volta, arruma a casa, joga, faz alguma coisa aqui do ACC e vai dormir. Mesma coisa, tá ligado? Não mudou nada, porque eu também não parei de trabalhar, não mudou nada. Eu vim perceber a quarentena com outra coisa que aconteceu na minha vida, que foi as chamadas de vídeo com a minha mãe e com a Kel. Que, tipo, eu não costumava fazer chamada de vídeo com a minha mãe, tá ligado? E a Kel a gente se via fim de semana, pá, saía pra passear, não sei o quê. Então, quando eu recebi muitas chamadas de vídeo da minha mãe e muitas chamadas de vídeo da Kel também, aí que começou a me dar essa sensação de quarentena, tá ligado? Eu comecei a entender, caralho, não tá realmente do mesmo jeito. Porque até então era a mesma coisa, não tinha mudado nada pra mim.
Falta do convívio com as pessoas que você é mais próximo, não com o trabalho, né?
Então, mas eu não convivia com ninguém. Eu não convivia com ninguém, eu moro sozinho, eu não fico indo na casa de parente, eu vejo a Kel uma vez por mês, às vezes a gente fica 2 meses sem se ver, tá ligado? Não tinha mudado muito. Só que as chamadas de vídeo, cara, me trouxeram essa sensação de quarentena. Essa sensação que o Will descreveu também, tá ligado? De falar, caralho, mano, faz um tempão já que a quarentena tá rolando e pá. E aí você olha no calendário aqui, você vê, dia 23/8, mano. O
bagulho começou lá no fim do ano, tá ligado? É foda. Naquela hora que eu falei, tipo, não, porque em abril, aquela explosão de live, eu olhei pra data aqui, eu, mano, abril, faz tempo, velho. Abril faz tempo, a gente já tá quase em setembro. Mano, eu ainda, há uns meses atrás eu tava pensando, eu acho que em setembro, né, quando for meu aniversário, vai tá mais de boa. E, tipo, 23/8 agora, meu aniversário é dia 5, e não tá de boa, tá ligado? Eu tô uma merda.
É foda.
É muito louco isso, velho. E, cara, o problema da quarentena é o seguinte, é tipo, beleza, o Febrinho falou aí, não, porque eu não convivia com tanta gente e tal, e eu mesmo, no meu caso, assim, tipo, falar mais de uns amigos próximos, né? Porque agora eu tô morando com minha namorada, né? A gente tá morando junto, aí outra coisa. Mas meus amigos próximos, a gente não agora, né, o cara vai ficando mais velho e tem certas coisas que vão deixando de lado, vão demorando mais pra acontecer. E, tipo, a gente demorava muito pra se ver, velho. Tava demorando muito pra se ver, pra fazer um churrasco, tomar uma, tá ligado? conversar merda presencial, porque eu moro num ponto, outro mora no outro, é aquela coisa toda. Só que o fato de você não poder fazer isso, tá ligado? É um problema, porque antes, ah, não, tem isso, tem aquilo, mas... Não, mas se todo mundo se juntar, a gente faz, tá ligado? Vai no final de semana, cada um pega o seu carro e vai. Só que você não pode fazer, isso é o pior. É aquela questão do castigo, tá ligado? Não, você tá de castigo, e aí você, caramba, velho, queria tanto poder ir lá fora, tá ligado? Tá ligado? Você tá suspenso do colégio. Normalmente você não, ah, não, velho, quero ir pro colégio, não. Você está suspenso aí. Não, como assim? Não, eu quero ir pro colégio, tá ligado? Não, você tá suspenso, você fica puto. Mas você não queria ir antes, tá ligado? E era justamente isso, tipo, não, eu não vou porque eu não, porque, tipo, eu não quero. Mas agora que você não pode, aí você fica, ah, não. Aí não dá, tá ligado? É uma parada meio que, tipo, mexe com a sua liberdade e você fica meio... E isso é estranho pra você, tá ligado? Sim. Você não ir pra alguma coisa, não fazer alguma coisa, porque você não pode, tá ligado? Porque não é uma coisa que você decidiu, é complicado. E aí você supre com outras necessidades, tá ligado? Porra, eu me juntar com meus amigos aqui numa cal, tá ligado? Pra gente jogar junto e tal. Mano, virou sagrado, tá ligado? Manda um zap, e aí, galera? Tô on aqui no Discord, tá ligado? Vamos embora. Aí conecta, a gente vai e abre um jogo pra jogar multiplayer, tá ligado? O single player foi muito no começo. eu joguei o Witcher.
Não, mas calma aí, que nesse negócio de videogame nós vamos ter que, falar num bloco aqui separado, velho. Que esse
bagulho é, não.
Beleza, tá salvando nossa vida. Mas deixa eu só falar um bagulho que você tava falando aí, Wild.
Sim.
Que eu tava numa chamada de vídeo esses dias, né, com a minha mãe, com as minhas irmãs e tal, no WhatsApp. Dá pra ligar várias... Ô, tá vendo? Um bagulho que eu não tinha a menor ideia, mano. Dá pra ligar várias pessoas ao mesmo tempo numa chamada de vídeo pelo WhatsApp, velho.
Uhum.
Eu não tinha ideia dessa porra. Minha mãe falou, quem vamos sabe? Mandar uma chamada lá, quatro pessoas no WhatsApp. Eu falei, no WhatsApp, quatro pessoas? Ela ia em vídeo. Eu falei, hã? Aí nós tava lá no bagulho e tal, aí tava minha sobrinha lá, né, a Sofia. E ela falando, nossa, meu, do nada fechou a escola, não sei o que. Ela é criança, né? Tava indo lá todo mundo, via minhas amigas todo dia, não sei o que, fechou tudo. Tem pão que eu tô em casa agora, não sei nem mais como que é a escola e tal. Eu falei, mas você tá sentindo muita falta, assim, da escola? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom, né? Não, tá bom, filho da puta.
É muito bom esse paradoxo infantil de gostar e não gostar da escola ao mesmo tempo.
Eu via minhas amigas todo dia, não sei o que, não tô vendo mais ninguém. Tá com saudade? Não.
É tipo, é o costume, talvez tenha vontade de ver os amigos, mas na maioria das vezes, mano, é escola, né? Criança gostar de escola é um negócio complicado, difícil, né?
É, fogo.
E a gente tem internet, cara, internet conecta muito fácil.
Nossa, fala, amor, desculpa. Pois
é. Eu acho engraçado que a galera fica, nossa, eu sinto saudade dos meus amigos. Mano, pra mim tá sendo um sonho, porque eu amo ficar sozinha. E, tipo, eu tinha que arranjar desculpas pra não encontrar vamos as pessoas.
vamos puxar esse papo aí, velho. Isso é um lado bom da porra, cara. Puta que pariu.
O cara, o que vocês fizeram foi sacanagem, viu, mano? O que vocês fizeram foi sacanagem, velho. Eu acho que não tem justificativo pra o que vocês fizeram. E, sinceramente, velho, não é querendo acusar, não. Mas é muita coincidência o caras do Budeca, do Ghost Sparta, sei lá o nome daquele caralhudo ali, aquele filho da puta. Tá com, no mesmo horário que vocês estão lá, o cara tá lá. E o cara destrói nossa estrutura. Muita coincidência, velho. Ficou muito parecido que vocês mandaram o cara destruir pra vocês passarem ileso. Porque ileso eu imagino que não tem como passar, cara.
Isso aí é bom demais, cara. Puta que pariu, velho.
Sim.
É um negócio... Não ter aquela reuniãozinha de pessoal. Ah, pô, vem aqui comer um churrasco. Você fala, puta, cara, não tô afim, né? Você não pode ser escroto no ídolo. Você não vê a pessoa há mais de um ano. Não, simplesmente não tem mais essa parada, entendeu? E se tivesse algum cara de focar de fazer, você fala, mano, você tá louco? Você tá, ainda dá esporro, entendeu?
Sim, é maravilhoso. As pessoas me chamavam pro churrasco e eu nem como carne. E aí eu tinha que inventar desculpa pra mim.
É isso aí.
O inferno, né, velho?
É, agora eu não preciso mais. Isso é um sonho da minha vida.
Eu tenho que ouvir. Tenho que ouvir assim, mas eu não como carne. Não, a gente faz um peixinho.
Eu não entendi o seu nome.
foda, carai. Foda.
Minha mãe demorou uns 3 anos pra entender que aquela era vegetariana. Eu como carne, não, vou deixar uma macarronada com carne moída.
É, não, bolonhesa, mas molho bolonhesa você come, né? Não, como não.
Molho bolonhesa é mais difícil ainda, porque vai ter vários pedacinhos pra desviar.
Olha, cara, eu... no meu feijão eu só boto cubinho, cubinho você come, né? Porra!
Eu tenho a estratégia de dizer que eu não gosto de feijão quando eu vou visitar as pessoas. E as pessoas ficam, por como assim você não gosta de feijão? Eu falo, detesto feijão. Não come, só come arroz.
Aí o povo quer porque aí
eu evito,
comer,
né? Eu evito esse
por
lance.
Por que não come carne?
É foda. Aí, pra você explicar pra pessoa que... Ah, pra você, é só você catar aqui o feijão, né, tirar aqui o baconzinho do feijão. Até se eu explicar aqui, mas moço, ele está ali entranhado no feijão. O bacon já tá lá dentro.
Cara, eu já vi casos da gente comprar pizza aqui em casa. E aí veio um pedacinho de bacon de nada, assim, velho. Bem pequenininho mesmo, tá ligado? Hora que eu vi o bagulho, assim, que a Kel viu, eu falei, a pizza está condenada. Ela não vai comer o bagulho. Né? Eu sabia que ela não ia comer, velho. Ela não comeu. Falei, puto pariu.
O negócio de solidão é um negócio de... É engraçado porque você sente a solidão e tal, mas ao mesmo tempo você sente esse negócio, tipo, mano, eu tô podendo fazer, tipo, as coisas que eu quero, que eu não fazia antes, tipo, sei lá, ler livro, ver muito filme, jogar jogo pra caramba. E ao mesmo tempo você tem aquela solidão, tipo, ah, tenho vontade de encontrar os amigos às vezes. Mas você não quer, você se viciou na solidão, aí você fica, mano, sabe uma coisa, eu não tô nem aí pros amigos. É e aí você, bom. Tipo, quero ficar só fazer essas coisas.
É muito bom, porque é um misto de você estar descansando, né? Essa solidão é um misto de você estar descansando. E ao mesmo tempo você pode fazer as coisas que você gosta. Então você tá fazendo as coisas que você gosta e tá descansando ao mesmo tempo. Quando tem uma galera em volta, tem sempre alguém pra pedir alguma coisa que você não tinha colocado nos seus planos, tá ligado? Aí você fala, puta, eu tenho que fazer uma curva aqui, não sei o quê. Você
problema. Essas reuniões de família, tipo, ah, o priminho nasceu, aí tem que todo mundo ir lá ver o priminho que tá dormindo. Caraca. Não tá nem querendo, tá, só tá querendo mamar não, e dormir.
Meu olho ainda, filha da ver. Puta.
A mulher acabou de ter filho, tá doida pra ficar sozinha, dormir um pouquinho, aí o filho da puta vai lá. Ah, deixa eu dar um aperto, né? Não, desgraçado, ele tá dormindo.
É um bebê, não pode ficar perto do bebê.
Tá arrumar o que fazer, diabo.
É muito bom.
E aí é a desculpa perfeita. A quarentena foi a desculpa perfeita pra todos os eventos que você não queria ir. Agora você não precisa. Ah, é aniversário de 1 ano da criança. Que o pessoal vai se reunir pra fazer churrasco e beber. E a criança tem 1 ano. Ela nem sabe o que tá acontecendo. Mas aí você precisa ir porque... Ah, mas aí você não foi no Natal. Então você precisa compensar indo no aniversário. Não precisa mais. Tá? É o sucesso. Ó, vou ficar em casa vendo Netflix.
Quem falou uma parada muito boa que a gente tem que comentar aqui. Natal. Mano, eu quero muito que a assim, eu estou falando do quarentena, de você não poder sair de casa. Eu não quero que a doença aumente, nem nada disso. Eu não estou falando disso. É, mas eu quero muito que o Natal, ele seja cancelado. Porque pra mim, dezembro, além de ser o mês mais sede do ano, o Natal é a pior comemoração que tem. Mano, eu queria muito poder esquivar do Natal, tá ligado? E eu tô tipo, beleza. São João se fudeu, Páscoa também, já foi, tá ligado? Dia das crianças já era. Aí eu tipo, beleza, eu espero que... Só que aquele negócio, né? Tá todo mundo indo pra rua e tal. E aí eu, mano, eu espero que o Natal também... tenha morrido nessa história, tá ligado? Eu não quero de jeito nenhum que, tipo, o Natal vai rolar. Não é possível.
Se rolar o Natal e a pandemia estiver ainda aí, vai ser muito ruim, cara. Vai morrer muita gente.
Porra, bicho. Desculpa aí, Vebrini, mas pior vai ser o carnaval, meu camarada. Eu cago pro carnaval, cago litros pro carnaval, mas imagina aquela galera toda se suando, toda se pegando no carnaval.
Eu acho que o Natal é pior que o Carnaval, sabe por quê? Porque o Carnaval ele é importante em alguns estados. Por exemplo, aqui onde eu moro, Colinas de Anguera, o povo caga. Interior de São Paulo aqui, carnaval. O povo caga pro Carnaval. Agora, o Natal, cara, ele é o país inteiro.
Não, nem faz inteira, é mundial, na verdade. Então,
é, pois é.
É um problema mundial, cara. E nego viaja, vai pra cá e não sei o quê. É foda, vai ser um problema mesmo, cara.
Você mesmo.
Tudo indica que a vacina vai sair antes aí, né?
Ó, a gente torce pra Rússia, tá, a Rússia vai lá metendo bala.
A da Rússia sei vai não, ser hein. Foda. Tomar uma vez só, né? O cara toma e dorme, não acorda nunca mais.
Não, tá toma vacina. Não, toma vacina e dá um sono. Quando o cara acorda, tá com cara de urso. Aí você vai...
O cara toma uma vacina, dorme. Quando acorda, acorda no gulag, tá ligado? Você tem a chance de voltar. Lute pela sua vida. Se
você no gulag, você tem uma chance de
voltar. Disse ban, cara. Em nenhum momento eu disse ban, velho. Eu disse que situações parecidas aconteceram e teve punições severas e teve ban. Não tô dizendo pra vocês tomarem ban, cara. Eu tô dizendo pra vocês... terem consciência, cara, terem noção da situação, mano. Terem noção da situação. Caramba, cara. Não tem. É, não faz sentido isso de vocês, cara. Não faz sentido. Não é, ah, tá chorando. Não, não é chorar, pô. É porque, pra mim, se uma coisa tá fora das regras, ou se eu vi que foi feito mesmo na má fé, e não tem essa de dizer, ah, mas você é, tem PVP, isso aqui, cara, beleza, mas. Enfim, velho, você...
Vamos puxar uma pauta de videogame aqui agora.
Vixe. Febrine me viciou no COD, eu não queria fazer isso. E aí eu pensei, por que não, né? Tô jogando CS, um FPSzinho, só que eu, CS eu jogava de vez em nunca. Aí eu instalei o COD. O COD tem um modo... Porque eu pensei, é Battle Royale, eu não curto muito Battle Royale, né? Vai jogar um pouquinho e tal. Mas tem um modo do saque. Que você entra naquele mapa, dá tiro, morre e volta, eu agora sim. E todo dia eu tenho que entrar no COD uma vez pra morrer. E eu agora eu tô bem.
Eu só apresentei a droga, eu não forcei ninguém a usar, não.
É engraçado que o Febrini é tipo o traficante que não usa a própria droga. Porque eu pergunto pra ele, aí, Febrini, tá jogando COD? Aquela merda, não pega o servidor, mano, ele não joga mais aquela
porra. Não pega, vou jogar a cuna.
Ele é foda, cara. Ele fala pra você, não joga esse negócio não, que você, ó, depois você viciar, ele já fala isso pra você ficar curioso, que nem o Conan, né, mano? Eu falo assim, putz, ele tá jogando a balinha. Fica a balinha, fica a balinha.
Febrinho falando, só balinha. Não vou jogar o COD não, aquela merda. Vou jogar essa outra merda aqui, Conan.
Conan, cara, tem que ter um programa só falando do Conan, tem que chamar uns 4 psicólogos aí pra tentar me tirar desse jogo aí, velho, que tá foda. Meu Deus do céu.
Mano, a quantidade de vezes que o Febrini virou pra mim e falou assim, não vou jogar mais Conan não, tô cansei, já saí aqui do grupo, não vou falar mais com ninguém, eu estou ficando louco, eu estou falando muito inglês, eu falo português e eu falo inglês, eu não aguento mais. Aí passa uma semana, preciso te contar o que aconteceu no Conan. E aí vem um áudio de 10 minutos.
Exatamente o que fazer ele mover. É a treta. É que no, por exemplo, quando você tá tretando na vida real, você não pode dar uma machada na pessoa, mas no Conan você pode. Então você mata a pessoa. Só com ela, ainda faz o que tinha bag ainda.
Você fica, não, e o melhor é você fica só de tanga, aí bota seu machado lá bufado e fica dando spin, tá ligado? E dando ataque e jogando bomba.
Ó, caralho, velho. Eu tenho me divertido muito com os vídeos do Febrino. Quando ele mostra os vídeos dele trollando os outros, eu falo, puta, cara, deve ser muito divertido trollar a galera desse jeito. Com os caras com a base toda bonitinha. Aí, mas ele não quer só dar um. Não, ele quer acabar, terraplanar a porra da base.
Cara, mas eu vou te falar, velho. Eu sou
Portioli, cara.
O Conan, cara. Ele me ajudou muito na quarentena, cara. Ele me ajudou muito. Ele já vinha me ajudando muito antes, né? Porque desde quando eu vim morar sozinho, foi praticamente quando eu comecei a jogar pra valer, assim, né? Desde quando eu vim morar sozinho, é aquele bagulho, mano. Tem dia que você não tem nada pra fazer. Você chega em casa, você arruma a casa. Não tem mais nada pra fazer, mano. Ou você vai passar o dia inteiro vendo vídeo, ou você vai passar o dia inteiro vendo filme, tá ligado? E filme, tá ligado? Como é que é? Você vai vendo, daqui a pouco dá uma canseira. Você fala, mano, não aguento mais ver filme. Agora, o porra
tô de boa.
O Conan, cara, ele tem sempre alguma coisa acontecendo. Ele é como a vida, velho. Você tá lá de boa na vida, daqui a pouco acontece uma merda.
É como uma vida, uma merda.
É uma merda, mas daqui a pouco acontece um bagulho.
Mas é bom, tá ligado?
Dá uma reviravolta do caralho, tá ligado? Tipo, você tá lá de boa, porra, aí o jogo tá a milhão. Daqui a pouco ele começa a ficar morno. Aí ele começa a dar uma esfriada e você fala assim, vou dar um tempo aí, não sei o que, daqui a pouco alguém manda uma mensagem. Plum! Ô, pulando de tal, quer começar uma guerra com não sei quem. Você fala, eita porra, esse cara é meu amigo. Esse
cara não nem mexe é com meu amigo. Nem é amigo. O cara te deu, sei lá, te deu um tijolinho lá no meio do jogo. Esse cara, esse cara é meu amigo.
É questão de honra. Aí você fala assim, não vou me envolver na guerra, tá ligado? Você fala, não vou me envolver, vou só passar lá. Pra ver o que tá acontecendo. É. Aí você passa lá, acontece alguma coisa, alguém te mata. Você fala, agora é guerra. Agora é guerra.
Eu no meio.
Agora é guerra.
Ele que tem aquelas pessoas que não quer tretar, mas quer tretar, tá ligado? Ele fica só esperando alguém, sei lá, dar um chute no dedinho dele pra falar, mano, agora você tá... Porra, agora você chamou pra guerra, pro caralho.
Tipo aquele filme...
Foi... Fala, mano. Foi tipo a Segunda Guerra. Ninguém ligava pro Francisco Ferdinando, mas tava todo mundo querendo um motivo pra brigar. Aí o cara morreu. Agora é guerra.
Os caras, nossa, mataram o Ferdinando, velho. Não acredito. Grande Ferdinando.
Hoje aí eu não posso perdoar.
Aí tá tirando, velho. Fefe? Mataram o Fefe? Ah, não, velho. Não acredito. Fefe
olhando lá a guerra prestes a acontecer. Se alguém tocar na espada, eu entro. Se alguém tocar na espada, eu entro.
O cara dropa um saquinho de loot no chão com duas carnes podres, tá ligado? Se alguém pegar essa porra aqui, eu vou declarar guerra. Mas, cara, esse videogame aí tá salvando nós, cara. Tá maluco. Não, contato com os amigos aí e tudo.
É verdade. Eu tô no Witcher. Tô no vício do Witcher, cara, que eu não consigo parar de jogar essa desgraça.
Pô, mano, não fala do Witcher, velho. Eu joguei, eu fiz quanto? Foi 140 horas. Só que aí, mano, eu fiz uma decisão errada lá com as meninas do jogo, né? Com Jennifer e Tris. E aí acabou que nenhuma delas brigaram lá com ele. Ninguém quer Geralt. Aí ele vai ficar sozinho. Eu fiquei, porra, mano. Eu tinha traçado o meu futuro lá com você
é safado,
tá ligado? Puta merda. E eu tinha feito certo, meu irmão. Eu fui pesquisar e eu descobri que o jogo dava às vezes dava um bugzinho nesse. Eu, puta, não acredito, velho. Aí deu uma mornada no game, aí eu conheci o COD e aí fudeu.
É. Mas é muito bom, né, cara, também. Muito legal. Pena que não tem multiplayer, né, mano?
Eu vejo vocês falando aí, ai, cara, eu tenho 1000 horas de não sei o que, eu tenho, não sei, cara, eu tenho 3000 horas de Conan só no ano passado, velho.
Caraca, maluco.
O Febrini tem mais horas de Conan do que horas de expediente trabalhado.
Maluco. De vida, né, mano? No ano passado eu joguei Conan 361 dias, mano. A PSN deu aquele relatório no final lá, ó.
A PSN 3... deu o relatório pro Febrini.
Deu um relatório pra isso. Saia médico, daqui, né? Mano, vou viver sua vida.
Ele fala, ó, tô tentando te ajudar, vou mandar isso aqui pra você.
Você está bem?
Fala pra ninguém.
Você quer uma ajuda?
Cara, quantas horas tem no ano? Deixa eu ver aqui, ó. Tipo, ó. O ano tem 8.700 horas, mano. Eu joguei 3.600 horas de Conan, velho.
Acho que isso é preocupante. Eu acho só.
Ele fala como bater no peito, eu joguei 3.000 horas.
E olha que eu já joguei vários jogos assim, muito também de vício, assim, de ficar jogando muito tempo, mas eu acho que nem chega perto disso aí, mano.
Ah, acho que o máximo que eu cheguei perto disso aí...
E não é que ele começou a jogar no dia 1º de janeiro de 2019, deve ter começado, sei lá, em maio. Vai pra frente, aí passa o resto do ano ali loucamente.
Quando eu vejo o vídeo do Totoro falando assim, gente, me salvem do Ark... Eu fico pensando assim, caralho, eu preciso de alguém pra me salvar do Conan, né? Fala, Raul, desculpa.
Não, na verdade, o Febrinho começou a jogar quando esse jogo lançou de graça, né? É. E aí, meu filho, foi só... É que nem dá droga. Tipo, crack de graça, você acha que a pessoa não vai aproveitar?
Se dessem crack de graça, eu ia lá na frente, na biqueira, fumar, meu.
Não, e ninguém sabe, mas o primeiro clã, a primeira casinha, a primeira base que nós fez no modo online foi eu e o Raul jogando junto, num clã que a gente chamou de Biruleibe. A gente entrou logo no PVP, não sabia nem jogar, velho. Não sabia nem jogar, entrou no PVP. Aí fizemos uma casinha lá na ilha, mó top lá. Eu fiquei farmando igual um idiota o dia inteiro. Quando eu cheguei no outro dia, mano, roubaram tudo, explodiram o bagulho.
Nossa.
Ali nasceu... Ali nasceu... Sabe o Conan, quando ele sai da roda da dor lá, mano? Ali fui eu, velho. Eu falei assim, ah, não, meu irmão. A partir daqui, ninguém vai roubar nada meu nunca mais. E se roubar,
foi a partir dali que ele falou, mano, agora eu vou matar todo mundo, não quero nem saber. Não,
vê como são os caminhos, né, que fazem. Naquele dia, quando o Raul... Quando o Febrino falou, ó, oh, Raul, roubaram tudo da gente. Aí o Raul, jogo de merda, vou parar de jogar.
Foi tipo
isso. E o Febrino foi, mano, de filha da puta, eu vou zerar esse jogo, meu
irmão. O Raul entrou na base e eu falei, mano, roubaram tudo. Ele falou, vou embora. Ele andou assim pro horizonte, tá ligado? Eu olhei pro chão, tinha um caco de vidro. Eu peguei e falei, cadê meus inimigos? Aponta aí a direção.
Fez uma lança, tá ligado? A partir de hoje eu serei conhecido como Celso Portioli.
Porra, cara, eu queria tanto ter os áudios pra colocar aqui pra galera ouvir, cara. Os áudios das tretas que o povo mandava me xingando no WhatsApp e eu mandava pro pessoal aqui no grupo da
CT. Aí, o Celso Portioli tá aqui arrumando treta, todo mundo tá calmo e só ele fica causando.
Mano, se eu der uma procurada, eu acho que a gente que tá no grupo aí dos casters acha, hein? Tem que ele mandou,
favor,
pra gente.
Por favor, cara, por favor, manda aí. Vai ser as vírgulas desse programa,
mano, aqui, velho. Mano, o Febrinho já arranjou treta com tanta pessoa de tanto país que ele podia já ter sido preso pela Interpol.
A polícia internacional podia
morar. A gente vai viajar pros Estados Unidos, chega na alfândega, o cara, ai, você é Febrini 2, eu não acredito.
Cara, esses dias eu entrei num servidor aí, né, aí fiz uma base lá, comecei a farmar umas bombas, aí comecei a explodir a base do cara, botei até esse vídeo no YouTube. Aí o cara falou, fica esperto que eu e minha aliança vai te pegar. E aí ele mandou uma foto do grupo, assim, tinham 24 pessoas no grupo, tá ligado? E eu tava jogando solo. Eu falei pro cara, caralho, vai ser 24x1 mesmo? O cara falou, vai. Eu falei, então tá bom. Aí eu postei esse vídeo, né? Aí, cara, um amigo muito antigo de uma guerra do ano passado que eu tinha tretado, ele veio mandando amigo mensagem
guerra,
pra mim.
Mano. Caralho, Febrinho, tem até amigo de guerra,
velho. Cara, e é gringo ainda, vai acabar de fuder. O nome dele é Safirex, a PSN dele. Aí ele mandou assim, eu vi seu vídeo lá, 24/1. Você é um porra louca mesmo, hein? Você vai peitar? Eu falei, oxe, demorou, tio. Tá me tirando? Só vamos. O servidor tá morto hoje lá. Não tem uma base, velho. Limpei tudo.
Caralho, velho.
O Febrini é aquela prova que o pessoal fala quando abre uma rede social no Brasil, alguma coisa assim, o brasileiro destrói. Ele é a mesma coisa, só que no Conan, né? Destrói.
É. Não sobrará pedra.
Daqui a pouco ele vai estar Thanos lá, sacou? Com a manopla lá. E agora, quem vem? Tá todo mundo morto lá, ele tá sozinho.
Caralho, é muito doido, cara. E agora eu comprei o Ark. Comprei o Ark, tentei jogar o Ark lá. Mano, o Ark é difícil, cara. Nossa senhora, velho. Tentando jogar o bagulho, não consegui ficar vivo, tipo, 2 horas, tá ligado? O cara bota você numa praia lá e fala, ó, aqui é a parte fácil, tá? Tá bom, aí bota um tiranossauro e um carnotauro lá atrás de você, mano.
Aqui é a parte fácil.
Aí você pula na água, o bicho pula junto e sai nadando, velho. Não sabia nem que essas porra nadava.
Ah, mas no Ark
nada. É foda, cara. Puta que pariu.
No Ark nada. Eu tô. Um vício que eu tô agora também é o Valorant. É o jogo da Riot, do mesmo do LOL, do League of Legends. Aí eu tô jogando Valorant, que é de tiro.
Ah,
aí eu, aí eu comecei. Não, entra aí. Tá. E aquele negócio, né? Porque, tipo, esse meu amigo Caio, ele falou: ei, porra, bora jogar LOL? Aí eu fiquei. Minha vida tá tão boa, né? Por que não começar com esse crack? Aí eu instalei, só que tipo, a ideia era só, se fosse pra jogar LOL, eu ia jogar LOL de time fechado. Porque tipo, eu jogo, de MOBA, eu jogo Dota, tá ligado? Só que tipo, até do Dota eu tava me distanciando, tá ligado? Porque o cara começa a ficar tiltado, fica puto, tá ligado? Um amigo meu mesmo, ele joga Dota, ele fala assim, hoje eu não vou me estressar, hoje eu tô tranquilo, a gente, não, beleza. Aí dá 5 minutos quando a partida começa, aí a gente só escuta, ô filha da puta, puta que pariu, meu irmão, bota a gente lá, velho. Aí, caralho, isso porque não ia tiltar, tá ligado?
Aí, tá calmo, pô.
É, não, tá tranquilo. Não, 5 minutos, isso aí ele tranquilo ainda no jogo, tá ligado? Porque ele ainda ia pirar muito. Aí eu sei que, tipo, não, vamos jogar o Valorant. Eu, porra, bicho, vocês querem me trazer pra esses negócios de craque mesmo, né? Não, não, o Valorant é de boa, pô. E aí comecei a jogar e, cara, o Valorant é um jogo foda, velho. Porque é muito naquela ideia do CS, tá ligado? Entrar na partida lá, dar uns tiros e tal. Só que os personagens têm poder. E aí é massa, velho. É uma boa pra jogar, velho. A galera é tranquila.
O Valorant, ele é a fusão do Counter-Strike com Overwatch.
É, tipo isso.
É isso mesmo, né?
Essa é a definição perfeita do bagulho.
É só por isso que eu não vou jogar.
Não, mas é bom. É bom de jogar.
Não tem como ser ruim, porque o CS é maravilhoso, né, cara? É uma delícia de jogar. O bagulho é velho, antigo, você não tem ADS naquela porra, mas mesmo assim você...
Ah, é só aquele conselho merda de tipo, é só mutar o chat, tá ligado? Você muta a galera, só fala com o seu time e tá tudo certo. E no Valorant é engraçado porque tem uns pirraia, tá ligado? Os pirraia vem do LOL, tá ligado? Aí entra no Valorant e daí um pouco...
Ó, lixo, seu lixo.
Esse dia, mano, esses dias aconteceu, que eu até botei no vídeo lá do... Eu botei no canal do ACC, do ACG Joga. Começou a partida, tava no lobby, né? A gente escolhendo os carinhas, os personagens. E aí só veio aquela vozinha de criança, né? Aí, bom dia, gente. E, quer dizer, boa noite, gente. Aí ninguém falou nada. Aí daqui a pouco de novo, boa noite, gente. Aí ninguém falou nada, né? Não, calado. E aí beleza, aí ele, não, só tava querendo ser gentil, não sei o quê. Aí ficou falando lá uns negócios e tal. Aí beleza, aí daqui a pouco ele falou não sei o quê aí. Sabe por que eu tô falando assim? Porque eu sou criança. Aí daqui a pouco, meu irmão, o outro cara abre o microfone e fala, cala a boca, moleque. Irmão, tava aí meu amigo no Discord, velho, a gente riu. A gente riu, pior que nessa hora deu uma pena do menino, tá ligado? Aí todo mundo, o resto do time falou, ô, mano, não sei o que e tal. Ficou todo mundo com pena dele, relaxa aí, velho, a gente tá brincando. Aí depois aí falou assim, tu tem quantos anos, moleque? Aí ele, eu tenho 8. Aí fodeu, aí todo mundo, ô, não, pô, tá brincando.
Ficou com dó na hora, né?
Porque assim, realmente deu sorte, porque normalmente esses moleques são tudo capeta, cara, só sabe encher o saco.
Mas é, esse bonzinho aí que é o que xinga sua mãe de vagabunda, daí 5 minutos depois da partida.
Esse foi bem de boa, tá ligado? Mas já teve outro. A gente perdeu a partida, daqui a pouco só vê a vozinha no fundo assim. Que time ruim, não sei o quê, seus lixos. Aí eu entro na gente, caralho.
Cara, esses jogos, eles tiltam, mano. Faz muito tempo que eu não tilto, hein? Mesmo com o Kona, cara. O Kona, quando você morre, você perde tudo, seus bagulho. Às vezes você ficou uma semana farmando um item, que quando você morre, você perde. Mas morreu nem tilto, tá ligado? Faz parte do jogo. Mas quando eu jogava Rainbow Six, mano, o bagulho chutava, velho. Porque ali é estratégia total, assim, tá ligado?
Fala aí, é que você depende dos outros,
não,
né, velho?
Eu lembro isso aí do Rainbow Six. Não, eu via mais pessoa chutar com você do que você chutar com os outros.
Nossa, cara, o Rainbow Six era foda. Porque lá é estratégia em grupo total. É que nem esse Valorant aí. O Valorant, ele vai seguir esses negócios do Rainbow, de estratégia, tá ligado? Puta, é muito... Você depende muito do outro cara, mano. Aí quando o cara começa a fazer merda, nossa, velho, você... Teve partida, é 5 contra 5, teve partida de dar o sangue e matar 4 caras, mano. Os outros 4 só tem que matar um. E os caras morrer tudo pra um só, velho. E eu falo, meu
Deus. É, o LoL também é igual, cara. O LoL é a mesma pegada.
É, cara, é foda. Mas, ó, a Kel tá bem quietinha ali, no cantinho dela... Mas ela é viciadinha também, viu? Você não vai falar, não, Kel, dos seus joguinhos aí, você fica jogando aí sem parar?
Ah, é que eu só jogo joguinho besta. Jogo esses joguinhos tipo estilo Candy Crush, só que tem uma nova categoria que é o ganhe pontos para arrumar a sua casa, entendeu? Que é tipo um The Sims que você precisa ter estrelinhas para poder comprar o negócio. Você consegue essas estrelinhas ganhando os levelzinhos do Candy Crush, que chama Homescapes. E aí tem o outro que é o Gardenscapes, que é pra você arrumar o seu jardim gigante.
Cara, eu já tive enrolê com a Kel, assim, de nós estar comendo um negócio, pá, daqui a pouco ela saca do celular, começa a mexer ali. Tô fazendo, amor. Não, negócio aqui que eu tô... Negócio aqui na minha casa aqui, que eu tô coisando aqui, rapidinho, ganhar uma vida aqui, ganhar um não sei o que. Eu falei, caralho!
Tem que às vezes ter um evento especial, né, que aí você ganha estrelinha em dobro, aí é foda, né?
Peraí, Febrini não pode falar disso? Porque eu lembro de, tipo, ter um... Pelo menos algumas gravações, eu ia falar o número, mas não sei. Algumas gravações que o Febrini... Pera aí, antes de dar play na gravação, deixa eu só ver um negócio aqui no Clash Royale.
Não, esse aí foi foda, velho.
Nossa, mano.
Aí foi foda,
o Raul se lembra, o Raul se lembra. Não, deixa eu só ver aqui um negócio no... Era Clash of Clans, tá vendo? Eu não sei qual era aí. Deixa eu ver só um negócio aqui no joguinho de celular. Aí, ô, caralho.
Cara, esse daí eu quase perdi a vida pra ele também, cara. Ainda bem que aconteceu alguma coisa no meu celular que apagou o aplicativo. Aí quando eu entrei de novo no aplicativo, ele não salvava o progresso. Você tinha que começar do zero.
Aí.
Eu falei, ah não, eu tava no level sei lá quantos milhão lá naquela...
tava muito grande. Mas eu não consigo jogar jogo de celular, velho. Eu passo tipo, uma semana com jogo de celular e eu tiro, velho. Não consigo.
Pois é, cara.
É foda. O pior é que, tipo, esse joguinho eu tô jogando acho que desde a época da faculdade já. Tava terminando, tava fazendo TCC, aí eu comecei aqui. Como quem não quer nada, eu falei, ah, eu preciso
passar o tempo. Eu jogo Kona desde o ano passado. Isso aí é quarentena do bosta, Brasil.
Mas esse aqui eu tenho uma limitação, que é o quê? Eu tenho 5 vidas pra gastar. Acabou as 5, tem que esperar umas 3 horas pra poder jogar de novo.
3
horas não é nada, caralho.
Agora, o Febrini no Conus, ele troca de servidor se ele quiser parar. Se ele morrer, ele joga de novo. Não é assim que a vida funciona. Eu tenho o celular, ele tenta segurar. Não que eu não alterne de jogos, que agora eu tenho 2. Então são 10 vidas.
É isso que eu ia falar. Isso é malandro. Eu sei porque eu já joguei Candy Crush pra caramba também. Aí tem o Soda, tem o não sei o que. Aí nisso você fica revezando entre os jogos, 5 vidas viram eternas, né? Porque. É 5 vidas aqui, 5 lá, 5 não sei aonde.
Mas isso aí é pra todo jogo. Porque aqui, eu chego no. Abro aqui o PC, falo com a galera. Ah, e aí, vocês vão entrar? Eu, não, aí beleza, aí eu jogo COD, que aí eu jogo sozinho. Entro no squad randômico lá e jogo sozinho. Aí quando a galera entra, aí a gente vai jogar um Valorant, tipo CS, tá ligado? Peguei, porra, pra quem tem computador, instalem o launcher do Epic Games, que é o mesmo do, é o Fortnite, é do Epic Games, ou sei lá, porque o Fortnite tem uma treta aí. Enfim, mas é o Epic Games, que a cada quinzenalmente eles estão liberando 2 jogos de graça. E, cara, você consegue encher uma biblioteca de games só nessa história.
Só nesse negócio da Epic Games, eu já tenho os jogos do Batman, todos os jogos do Batman, aquele Arkham City, Arkham não sei o que, Asylum, um monte de jogo do Lego, aquele jogo de que faz cozinha, esqueci o nome dele, sacou? É?
Faz o quê?
O Overcooked.
É o a cozinha? Caralho, que medo.
Jogo que faz cozinha.
Meu Deus, que jogo é esse?
Que jogo terrível.
Qualidade do jogo da época demorou. Ah,
tem muito jogo. Ah, tem o GTA V, cara. Peguei
de graça, é, né? Cara. A época botou GTA V de graça, mano.
Eu peguei esses jogos aí e meu PC nem funciona. Eu cogitei colocar no PC do trabalho, mas eu falei, é muita ousadia para um ser humano só.
A ideia é o seguinte. Faz a conta e vai garantindo, porque ele vai ficar na sua biblioteca. Um dia você vai ser bom e aí você instala, tá ligado?
Aí eu tô com... Peguei vários aí nessa leva aí. Tô a com ideia, esses aí.
A ideia é 5 só, meu amigo. Você pega o jogo de graça lá e fica guardado.
Mas uma coisa que eu achei muito louca, mano, é que a galera... Eu comecei a assistir muito TikTok, né? Nessa quarentena aí. Entrei nessa. E nessa vibe de games, a galera tá redescobrindo o Guitar Hero, mano. E estão fazendo uns mods de Guitar Hero com as musiquinhas dos memes. Então, tipo, nossa, tem o Guitar Hero pisadinha. Só aquele... A galera fez o Guitar Hero, velho.
Guitar Hero pisadinha é louco, porque o teclado lá...
Já
é
graça.
É muito engraçado ver os millennials descobrindo as coisas que a gente gostava.
É, porque mod, mano, eu lembro que eu jogava mod de guitarra no Play 2 e mod de anime.
Nossa, mano, tinha o Brazucas que tinha Massacration.
É, o Brazucas era top, velho. Cara, eu não sei se eu já falei isso aqui no ACC alguma vez, mas de vez em quando eu entro no YouTube, coloco lá Guitar Hero 1, 100%, no Hard, no Expert lá, né? Pego meu controle desligado aqui, velho, e fico jogando o bagulho do YouTube como se eu estivesse jogando de verdade, tá ligado?
Tá vendo que o Conan não tá fazendo bem pro menino. Olha isso, mano. Olha isso, meu. O cara pirou.
Pô, é uma nostalgia, cara. Faz isso.
agora. Eu não, Febre. Eu não dou, porque eu não tô maluco feito tu.
Não, faz isso. Eu vou dar uma...
Você fora das faculdades mentais.
Ó, você que tá ouvindo esse programa, pega o seu computador aí agora, entra no YouTube, escreve lá. Guitar Hero. Põe alguma música do Guitar Hero 1 no Expert, você que era bom. Se você era um bosta, nem vai. Se você era bom no Guitar Hero... Vai lá e bota no Expert o bagulho e deixa rolando na frente. Pega o seu controle de Play 2, de Play 3 aí, o que seja, e joga vendo o bagulho. Mano, a sensação é muito boa, cara. Lembrei, você lembra bem, muito daquele tempo.
O bom é que você não erra, né, velho? Você pode...
O centro de valorização à vida também tem em São Paulo, tá ligado? Tu liga pra os caras...
O cara que ficou meses jogando, o Bion, que quase perdeu a família, vem me dar lição de moral.
Mentira, eu joguei lá. Sabe quantas horas eu tenho de Albion só aqui? Eu vou abrir a Steam agora, meu irmão, e mostrar. Até porque eu desinstalei o jogo, meu irmão. Não tô nem jogando essa porra.
Aí quando ele olhar o tanto de hora, ele fala, não, deixa quieto. Deixa quieto.
136 horas só. 136 horas só.
136 horas em 5 dias é muita coisa, viu?
Só tem e gritando assim.
Ai, caralho,
acabou. Olha que eu não assalto mais um pobre, nem arrombo o barracão. Por favor, pegue eu. Assalto mais um pobre, nem arrombo um barracão. Por favor, pega ele.
Pega ele, eu sou ladrão. Pega ele, eu sou ladrão.
Não assalto mais um pobre, nem arrombo um barracão.
E aí, gostou desse CC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do CC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau! E até o próximo programa!